No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Quais são as consequências de uma infecção para o sistema imunológico de um indivíduo? Pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo busca investigar se as cicatrizes imunológicas do intestino podem ser um facilitador para o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e obesidade. O estudo é liderado pela pesquisadora Denise Moraes da Fonseca, uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal para a Mulher na Ciência, na área de Ciências da Saúde. Confira a entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Conversa agora com a pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e vencedora do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Saúde, Denise Moraes da Fonseca. Bom dia, professora.
Bom dia.
Professora, a pesquisa da senhora procura entender como um único episódio de infecção aguda pode causar as alterações específicas no sistema imunológico do intestino, formando uma espécie de cicatriz e predispondo o indivíduo ao desenvolvimento de outras doenças. A senhora pode explicar melhor o que é essa pesquisa e como ela está sendo desenvolvida?
Bom, essa pesquisa ela se baseia numa pergunta muito simples, que é: o que acontece depois que a gente elimina uma infecção? E a gente quis, então, entender se determinados tipos de infecção podem causar algum tipo de sequela para o hospedeiro. A gente usa um modelo experimental de camundongos e a gente infecta esses animais com uma bactéria para avaliar, depois da eliminação da bactéria, como vai estar o sistema imunológico no intestino desse animal. E a gente encontrou que mesmo depois da eliminação da infecção, e mesmo anos após dessa infecção ter sido eliminada pelo hospedeiro, esse indivíduo pode apresentar deficiências na indução de resposta imune no intestino ou também alteração do tipo de resposta que é induzida, levando ao desenvolvimento do que a gente chama de remodelamento tecidual do mesentério. Então, as estruturas do mesentério desse animal, elas vão ficar totalmente remodeladas e elas acabam perdendo as funções que são características do sistema imunológico intestinal, e isso pode levar ao surgimento de outras doenças crônicas associadas, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal, síndromes metabólicas como diabetes, obesidade ou até mesmo doenças cardiovasculares.
Essa pesquisa pode trazer algum avanço na prevenção dessas doenças?
Sim, a ideia dessa pesquisa a longo prazo é tentar encontrar biomarcadores desse remodelamento do mesentério, disso que a gente chama de cicatriz imunológica. Então, é conseguir encontrar algum marcador no sangue que consiga levar ao diagnóstico desse remodelamento antes do indivíduo desenvolver essas doenças crônicas. Então, uma característica muito importante desse remodelamento é o aumento de permeabilidade dos vasos que tem no intestino, que a gente chama de vasos linfáticos mesentéricos. E esses vasos linfáticos, eles são muito importantes para o transporte de lipídios da dieta, para a absorção e para o transporte desses lipídios. Então, como eles têm uma maior permeabilidade, é como se fosse um cano, um encanamento que está furado. Então, esses lipídios acabam escapando desses vasos e se depositando em lugares errados do corpo. Então, eles acabam não sendo metabolizados pelas vias convencionais. E isso, por exemplo, pode levar a uma alteração no soro, no sangue da pessoa. Pode funcionar como um marcador dessa alteração no mesentério. Então, a gente pode conseguir enxergar essa cicatriz por outras formas, em outras lugares do corpo. E isso pode levar, sim, à predição do desenvolvimento dessa doença, talvez a uma intervenção precoce, ou até mesmo a própria prevenção da doença, com o uso de medicamentos, de probióticos, de algum componente que possa modular o sistema.
Certo. E, professor, o que representa esse prêmio para a carreira da senhora?
Olha, esse prêmio, ele vem num momento muito importante da minha carreira, que é o meu retorno para o Brasil. E é o momento em que eu estou estabelecendo o meu grupo de pesquisa aqui no Brasil. Então, esse prêmio, de uma certa maneira, ele vem me apontar um caminho, vem me dizer que eu estou, de fato, no caminho correto e que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de relevância para a comunidade científica.
Quando foi que a senhora começou a se interessar pela ciência, especialmente por esse tema que a senhora pesquisa nesse momento?
Bom, eu sempre tive interesse pela ciência desde quando eu era criança, Eu sempre participei de ciência na escola, eu sempre quis ser cientista. Então, desde que eu me ingressei na faculdade, eu sempre tentei direcionar a minha carreira no sentido de fazer iniciação científica, de começar um projeto de pesquisa precocemente, e ingressei na pós-graduação. E foi durante a minha pós-graduação que eu me interessei particularmente pela imunologia de mucosas, que é o tema da minha pesquisa.
Professora, um relatório da ONU diz que ainda precisa de avanços para alcançar equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher num ambiente considerado masculino, que é a ciência?
Essa desigualdade ela não é decorrente de uma diferença de oportunidades entre homens e mulheres, mas eu acredito que o fato das mulheres não ocuparem cargos de liderança dificulta um pouco a progressão na carreira para cientistas mulheres, porque a gente acaba sendo avaliada sob uma perspectiva masculina.
Certo, então, muito obrigada, professora Denise Moraes da Fonseca, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
De nada, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Professora, muito obrigada, viu?
Eu agradeço.
Amanhã você confere entrevista com a pesquisadora da Federal de Santa Maria, Gabriela Trevisan, outra ganhadora do Prêmio L'Oréal Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Saúde.
Ciência em Revista.
Mais um passo para a vacina contra a Zika. Três formulações candidatas a se tornarem imunizações contra o vírus se mostraram eficazes e seguras em testes com macacos concluídos nos Estados Unidos. Elas conseguiram proteger contra a infecção causada pela variedade do Zika em circulação no Brasil e em Porto Rico. Os resultados do estudo foram relatados na revista Science por pesquisadores do Centro de Virologia e Pesquisa em Vacina da Escola Médica Harvard, em um trabalho que tem coautoria de cientistas da Universidade de São Paulo. Das três formulações, uma em especial, a que usa o vírus inativado, gerou uma proteção considerada ampla. Macacos que foram imunizados e depois infectados com a Zika não apresentaram níveis detectáveis do vírus no sangue, na urina, no líquido cefalorraquidiano e nem na secreção vaginal. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
África do Sul. Ancestrais do homem já tinham câncer há quase 2 milhões de anos. É o que aponta a pesquisa da Universidade de Witwatersrand, que encontrou tumor em hominídeo da espécie Paranthropus de quase 2 milhões de anos em uma caverna sul-africana, China. Cientistas da Universidade de Sun Yat-sen injetam bactéria Wolbachia nas larvas dos mosquitos que transmitem a Zika e a dengue. O objetivo é fazer com que os machos infectados esterilizem as fêmeas. A técnica já é aplicada aqui no Brasil, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Estados Unidos. Universidade de Stanford desenvolve óculos especiais para crianças autistas. Tecnologia tem software que permite reconhecimento facial das emoções das pessoas, uma vez que esse é um dos principais problemas de quem tem o distúrbio. Argentina. Universidade Nacional de Centro de Tandil desenvolve carteira inteligente que avisa se o objeto foi perdido ou roubado por meio de uma mensagem de celular. Carteira equipada com um chip que se conecta ao telefone via Bluetooth. A notificação é baseada na distância em que o objeto se encontra.
Por dentro da UFMG.
Estudantes da UFMG interessados em fazer intercâmbio devem se inscrever até o dia 19 deste mês para os testes de nivelamento do curso de extensão Francês Sem Fronteiras. O objetivo é capacitar estudantes de graduação e pós para participar de programas de mobilidade em universidades no exterior. Os primeiros 120 inscritos terão prioridade para fazer o teste de nivelamento. Ao todo, são oferecidas 50 vagas para o curso. O projeto é oferecido pela Diretoria de Relações Internacionais em parceria com a Faculdade de Letras. Mais informações pelo site www.ufmg.br/DRI. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
Abertas as inscrições para pós-graduação em Ciência Política na UFMG. São 16 vagas para mestrado e 16 para doutorado. O programa tem 8 linhas de pesquisa: governo, legislativos e partidos políticos em perspectiva comparada, Estado, gestão e políticas públicas, comportamento público, política internacional comparada, informações da democracia e tendências da gestão participativa, participação, movimentos sociais e república, reconhecimento, gênero e feminismo, teoria política e pensamento político e social brasileiro. As inscrições vão até 26 de agosto. Edital disponível em www.cienciapoliticaufmg.com.br. No programa de pós-graduação em Artes, Culturas e Linguagens da Federal de Juiz de Fora, há uma vaga aberta para pós-doutorado. É preciso ter título de doutor e dedicação exclusiva às atividades do programa. A área de concentração é Teorias e Processos Poéticos Interdisciplinares. As inscrições devem ser feitas até 22 de agosto. Informações em www.ufjf.br/mestrado-artes. Vamos à última dica de hoje. Inscrições abertas para pós-graduação em Psicologia da UFMG somente até amanhã. São 59 vagas para mestrado e 32 para doutorado. O programa conta com 3 áreas de concentração: Cognição e Linguagem, Estudos Psicanalíticos e Psicologia Social. Informações em www.fafiche.ufmg.br/ppgpsicologia.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, a edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.